Alô. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa 34ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 13ª legislatura. Gostaria de agradecer a presença de todos, os nobres vereadores, saudar o público que nos prestigia, nossas assessoras Luana e Roberta, e o público que vai nos ouvir pela Rádio Pejuçara. Dizer que são todos muito bem-vindos a essa casa. Gostaria de convidar o vereador Renan para fazer a leitura bíblica.
O Senhor disse a Josué: Separai a vós as cidades de refúgios, das quais vós falei por meio de Moisés, para que nelas se possa refugiar conhecida que tiver matado alguém sem querer, elas vós servirão de refúgio contra o vingador do sangue.
Conforme regimento interno, artigo 84, parágrafo 8º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário Cirineu para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 524. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 2140, que acresce o parágrafo 3º ao artigo 42A da Lei Municipal 1178, de 16 de novembro de 2005, que reestrutura o regime próprio de previdência social do município de Jussara e dá outras providências. O presente projeto visa adequar a legislação do regime próprio de previdência social, RPPS, do município de Pejuçara à implantação do regime de previdência complementar. Regime esse que deverá ser implementado no município em decorrência da imposição trazida pela emenda constitucional número 103 de 2019. Assim, visando adequar o RPPS no município, o projeto de lei que propõe instituir o RPC do município, que está tramitando na Igreja Câmara de Vereadores, é que o Poder Executivo Municipal encaminha o presente projeto de lei. Enfatiza-se que a limitação dos benefícios a serem custeados pelo regime próprio de previdência social, RPPS, ao teto do regime geral de previdência social, RGPS, impõe que seja limitada a remuneração de contribuição do servidor para o RPPS a partir da entrada em vigor do regime de previdência complementar. Servidores que tiverem seus benefícios limitados ao teto do regime geral da Previdência Social devem ter limitada a sua remuneração de contribuição ao RPPS, ao mesmo patamar, considerando que eventual contribuição acima do teto previdenciário não lhe trará repercussão no seu benefício. Ademais, a contribuição patronal sobre tal parcela poderá, inclusive, ser considerada inconstitucional e atentatória ao princípio da economicidade, considerando que a contribuição do patrocinador no âmbito do RPC é estabelecida, em regra, em percentual inferior ao estabelecido como contribuição patronal normal devido ao âmbito, no âmbito do RPPS. Importante termos presente que a obrigatoriedade estarão sujeitos ao regime de previdência complementar os servidores que ingressarem no serviço público após a sua instituição e vigência. Entretanto, não se pode desconsiderar a possibilidade dos atuais servidores aderirem ao regime de previdência complementar, com direito ao copatrocínio do município. E, nesse caso, estes também terão seus benefícios vinculados ao RPPS, limitados ao valor máximo de benefício do regime geral da Previdência Social. Assim, para atender a necessidade de limitação da remuneração de contribuição em decorrência da instituição do regime de previdência complementar, é que se encaminha o edierno projeto de lei. Expostos os critérios adotados na elaboração do presente projeto de lei, exaltando a importância da matéria para o bom andamento e desempenho da administração municipal, esperamos que o projeto seja objeto de aprovação em sua integralidade, manifestando nossas cordiais saudações. Gabinete da Prefeita Municipal, em 15 de outubro de 2021. Flaviana Brandenburgo Bastos, Prefeita Municipal. Emenda aditiva ao projeto de lei número 2135, do Poder Executivo, de 30 de setembro de 2021. Acrescenta-se emenda ao projeto epigrafado que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro 2022. Nos termos do artigo 234, parágrafo 1º, alínea B e inciso 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Peruçara, acrescenta-se ao projeto de lei 2135-2021 e anexos o que segue. 1. Orçamento da Secretaria de Obras, projeto 1148. Consta construção do novo cemitério municipal com previsão de receita de R$500 mil. Retirar R$100 mil. Orçamento da Secretaria de Administração, item 5, que trata da inclusão digital, no que tange ao projeto 1098, que se refere à viabilização de acesso à internet no interior, em que não havia qualquer previsão de receita, acrescentar os R$100 mil que serão alocados à Secretaria de Obras, conforme acima descrito. Justificativa. A referida emenda aditiva aos anexos do projeto de lei 2135 tem por objetivo a implementação de acesso à internet no interior, tendo em vista a demanda da população que reside naquelas localidades. Sinaliza-se que a intenção é tão somente viabilizar o acesso através de fornecimento de pontos que disponibilizem internet via fibra ótica. Proposta tem por intuito levar o acesso à internet aos moradores do meio rural através de fibra ótica, recurso tecnológico que proporciona melhor velocidade e maior estabilidade no acesso à internet. Sinala-se que, como sabido, a internet atualmente é um meio de comunicação indispensável, o qual, da mesma forma, proporciona maior segurança aos moradores. Por fim, para fins de equilibrar o orçamento, saliente-se que os recursos serão suprimidos da construção do novo cemitério municipal, haja visto o valor elevado deste para sua implementação, bem como a possibilidade de obtenção de recursos como a venda, cedência dos lotes. Sala das sessões, 15 de outubro de 2021, vereador Francisco Luiz Rui Júnior, MDB. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 88, ao projeto de lei 2138, que altera a escolaridade exigida para os cargos que integram o padrão de vencimento 4, a categoria de Carteira Nacional de Habilitação CNH exigida para o cargo de motorista. Trata-se de projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo que pretende alterar a escolaridade exigida para os cargos que integram o padrão de vencimentos 4 e a categoria de Carteira Nacional de Habilitação CNH exigida para o cargo de motorista. Nos termos da mensagem do projeto em apreço, a alteração visa especificamente os cargos que integram o padrão de vencimento 4, passando do atual ensino fundamental completo para o ensino fundamental incompleto, sem que haja ajustamento remuneratório. Tensão com tal providência ao alcance do interesse público, na medida em que passa a autorizar o cidadão que não possui ensino fundamental completo a participar de certames públicos aos cargos de motorista, operário especializado, mecânico e operador de máquinas, padrão de vencimento 4. Ainda a pretensão da administração é alterar a categoria da Carteira Nacional de Habilitação, CNH, exigida para o cargo de motorista, já que atualmente consta como requisito para o provimento do cargo Carteira Nacional de Habilitação Nível Profissional, o que torna ambígua a interpretação da categoria que se exige para o provimento do cargo. Assim sendo, deseja-se estabelecer a categoria de Carteira Nacional de Habilitação CNH Nível D para o cargo de motorista. Sinala-se que, por fim, que as alterações supramencionadas de que trata o referido projeto de lei se destinam tão somente a adequar tais pontos, os quais são necessários para a concretização de concurso público a ser realizado pela administração municipal para a contratação dos referidos profissionais. Isto é, não haverá alteração em eventuais relações jurídicas já estabelecidas entre esses servidores e o município, conforme bem referido no texto da mensagem já mencionado. Foi salvada a alteração de relação jurídica estabilizada dos servidores que agora estão nele providos. Voto do relator. Nos aspectos que tange a essa comissão analisar, informo de início que se trata de matéria de competência do Poder Executivo, legislar, estando legal e constitucionalmente proposta. Outro sim, não existe vício da iniciativa, posto que compete ao chefe do Poder Executivo enviar o projeto em tela. Por tratar-se de questão, afeta os serviços prestados pelo Poder Executivo e seu quadro funcional. Portanto, verifique-se que a alteração da categoria que trata apenas de adequação para fins de estar em consonância com o Código de Trânsito Brasileiro e evitar, da mesma forma, eventuais legislações e determinações locais, ambiguidades ou contradições. O presente projeto nada altera a relação jurídica já estabelecida e estabilizadas com esses profissionais, conforme supramencionado. Consequentemente, verifica-se que não há que se falar em retrocesso legal ou até mesmo em prejuízo para esses servidores ou até mesmo a administração pública municipal, de modo que o princípio constitucional da vedação ao retrocesso restou observado. Assim, tenho que o presente projeto de lei está de acordo com as normativas legais, de modo que não há vício de competência, além da matéria atender ao arcabouço jurídico, de modo que o projeto de lei 2138, nos seus aspectos formal e material, é constitucional, porque observa as regras da Lei Complementar 95, de 98, e as da Constituição da República, de 1988, estando apta a matéria a tramitar. Por todo exposto, tenho que a referida propositura está apta quanto à constitucionalidade, legalidade e juridicidade, razão pela qual opino pela aptidão do projeto de lei, dentro do campo de análise da presente comissão permanente. É o que tenho a manifestar, sala das comissões, 15 de outubro de 2021. Vereador Maurício Salles Mioso, relator. Os vereadores Matheus Vilani Perlim e Francisco Turcato acompanham expressamente o voto do relator. São essas as matérias do expediente do dia.
Não havendo mais matérias, peço ao colega Sirineu para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador Francisco, vereador Bruno, vereador Daniel, vereador Renan, vereador Maurício, vereador Matheus. Não há inscritos para o pequeno expediente.
Proceda então com a inscrição de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador Maurício. Vereador Renan. Vereador Daniel. Vereador Bruno, vereador Francisco, vereador Matheus. Presidente também. Há inscritos para o grande expediente.
Passo a palavra, então, ao vereador Maurício.
Boa noite a todos. Gostaria de saudar ao presidente Francisco, em seu nome a todos os colegas vereadores, a Roberta e a Luana, que nos assessoram essa noite. E também deixar aqui meu abraço especial à Bruna, né? Nossa assessora que nessa semana aí dará luz à pequena Isis. Então, deixar um abração para ela e para o Cristiano. Sobre o projeto que entra na pauta de hoje, iremos analisar apenas a semana que vem, né? Então, vou me manifestar logo depois de analisar em nossa comissão. Não temos pedido de providência nem indicações de nenhum colega hoje, só gostaria de reforçar ao presidente Francisco uma indicação minha aí de uns 2 meses atrás, já que estamos nos aproximando aí do dia de finados, que foi aí a poda das canelas e melhorias aí perto do cemitério, né? E também vem a safra do trigo, tem aí o esporte no ginásio todos os dias, né? Então, se possível, fazer uma poda daquelas canelas ao lado do cemitério e também futuramente que seja feito aí, realizado, né, um passeio público, porque é um local onde tem empresas, né? Tem a 300, tem Fergel, tem a empresa do Bibo e tem o ginásio também, que agora está bastante movimentado, e crianças. E muitas vezes, aí, nesse momento de safra, ficam bastante caminhões aí na rua, né? Então, é uma segurança mais para os pedestres. Também, falando sobre esporte, estive participando aí sábado, desse sábado festivo aí, né, do projeto Bola na Rede no ginásio, sábado. acompanhando meu filho e outras, e acompanhando também o trabalho aí do professor Ismael. Desde já parabenizo a administração mais uma vez por pensar, né, no esporte, parabenizar a Secretaria de Educação e toda a sua equipe, em especial o Ismael, né, uma pessoa tão dedicada aí pelo esporte, e com certeza esse projeto veio para engrandecer ainda mais o futuro de nossas crianças. Agora, não sei se todo mundo está sabendo, vou falar um pouquinho sobre segurança pública. Fui procurado pelo soldado Muniz, hoje pela manhã, até fiquei surpreso, não sabia que ele tinha sido deslocado para o município de Cruz Alta. Não foi pedido dele, não sei, na verdade, o que aconteceu, ele me falou algumas coisas, mas vem ao contrário, né, de tudo que nós brigamos aqui, não só nessa legislatura, mas como na outra, uma outra administração também, essa atual também, acredito que a Flaviana e o João Luiz foram algumas vezes ao comando, em Porto Alegre também, os colegas foram também, encaminhamos o ofício dessa casa, e simplesmente o único soldado que reside no município, e temos em falta aí, uma das soldadas está em laudo, né, se não me engano, os colegas podem me ajudar. Então, hoje, que a Brigada Militar conta com 5 soldados, um foi deslocado sem ele querer, e a outra está de lado. Então, hoje, no momento, Persara conta com apenas 3 brigadianos. Se com 5 já ficávamos desassistidos em alguns turnos, em alguns dias, imagina com apenas 3. Então, assim, ó, eu não sei o que aconteceu, o Muniz está surpreso, mas ele humildemente me procurou, pedindo o apoio dessa casa, que ele gostaria de retornar ao comando aqui de Pejuçara. E acredito que é uma grande perda, né? Nós temos um brigadiano aqui do nosso município, reside aqui, muitas vezes quebrava o galho dos colegas aí, que às vezes estavam apenas em 2, em ocorrências um pouco maiores. Então a gente pede, e gostaria, presidente, que nós fosse encaminhado um ofício ao comando, e me coloca à disposição também para nós ir ao comando para pedir que o soldado Muniz volte a trabalhar no nosso município, onde ele mora, né? E ele está agora todos os dias se deslocando, um dia sim, um dia não, para a cidade de Cruz Alta. Então, conto com o apoio dos colegas também, né? Todos sabem quanto nós somos cobrados, como a gente está com falta de policiamento. Então, apenas o que morava aqui, perdemos, e não, ninguém sabe o porquê. Seria isso, então, presidente, lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Matheus Perlin.
Uma boa noite, senhor presidente, em seu nome aos demais parlamentares aqui. E Luana, uma boa noite. Boa noite, Roberto. Bem, então eu tenho algumas indicações, primeiramente, hoje. Escutei várias pessoas, principalmente na linha Maculha, e falaram sobre um quebra-mola na Vila Zamberlan, na entrada ali, que muita gente, agricultores principalmente, reclamaram desse quebra-mola, e não foi só uma ou duas pessoas, foram várias pessoas que disseram que não tinha função e atrapalhava em várias...
Me permite, colega vereador Matheus.
Pode.
Na verdade, esse quebra-mola foi indicação minha, e foi reivindicação dos moradores da Vila Zamberlan. Então, eu acho que é meio... Né, a gente vem aqui muitas vezes pedir quebra-mola, segurança, mas aquele entroncamento foi os moradores ali.
Aquele no final da...
Aquele final, que vai para a linha Maculha, foi pedido dos moradores da Vila Zamberlan. O senhor Zé Mafini, Gabriel Furian, Bruno Mafini...
Mas aquele não era muito mais antigo?
Não, em frente à casa do Gabriel Furia. Foi pedido dos moradores. Só para contribuir, que foi uma indicação minha.
Não, tranquilo. É aquele que dá acesso à estrada que vai para a Maculha, né? Não. Foi o que eu queria dizer, que foi relatado de várias pessoas ali da Maculha, e que disseram que tinha muitos problemas ali do pessoal que vinha, em época de safra, sabe? E disseram que alguns diziam que talvez não teria necessidade, né? Mas era um relato ali. Mas tudo bem. Isso aí eu acho que teria que ser analisado também com o secretário de obra para ver bem se... Talvez, mas se foi indicação, então, do pessoal da Vila Zamberlã, vamos deixar esse assunto para a segunda mão. Tem alguns outros assuntos que eu queria colocar em pauta nesta casa aqui, sobre a Corsã também. Eu acho que deveria de solicitar uma reunião com o gerente regional, talvez nesta casa ou no executivo, tem algumas coisas aí que o povo reclama, a questão da conta de luz, que é simplesmente jogado nas casas, o pessoal está desassistido aí. E eu sei que a Corsã está em crise no governo do estado, não só ela, mas várias outras empresas estatais, né? Então temos esse problema aí também. E as pessoas faz vários dias que estão reclamando em questão disso. Eu até esses tempos até era meio contra a privatização, mas se continuar assim não vai ter o que fazer. No tempo que ela era bem administrada, dava lucro e dava uma boa assistência às pessoas. Mas agora, não só ela, mas várias outras empresas estatais. Então, eu não sei o que vai ser daqui para frente, mas se tiver que privatizar. Por isso que eu gostaria de solicitar, então, uma reunião com o gerente geral, talvez aqui no legislativo ou no executivo. Eu lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Serineu.
Minha saudação ao presidente, vereador Francisco, aos demais colegas vereadores e às assessoras, a Luana e a Roberta, e as pessoas que nos ouvem pela rádio Pejuçara. Nós temos um projeto de lei hoje para votação que altera a escolaridade para os motoristas que vão se inscrever no processo seletivo, onde constava a exigência de ensino fundamental completo para ensino fundamental incompleto. Então, devido à situação que muitos motoristas habilitados não têm o ensino fundamental completo e não conseguiram se inscrever no referido processo seletivo que estava aberto e que foi suspenso. E aí, então, a alteração dessa lei visa, então, oportunizar que mais pessoas aqui da comunidade possam se inscrever e participar desse processo seletivo. E nós concordamos e achamos que é positivo aprovar essa modificação, porque nos tempos passados, pessoas que são hoje de meia idade, um pouco mais de idade, muitas não tiveram oportunidade de estudar e a partir dos 12, 13 anos de idade, ou às vezes antes disso, acabavam deixando, né, a escola para poder trabalhar. E um para o serviço, especialmente o pessoal do meio rural, né, onde começava muito cedo o trabalho com as jovens e ainda crianças, muitas vezes, nem chegar nessa idade, antes ainda já iniciava o trabalho. Então, essa questão da escolaridade pode proporcionar, então, mais oportunidade para que mais pessoas aqui possam participar desse processo seletivo. E eu já comentei também com a prefeita e com o setor da assistência social em relação ao desafio de construir junto com a educação no município de Pejuçara uma espécie de educação de jovens e adultos para conclusão do ensino fundamental. Porque a gente tem visto isso também como um entrave para que muitos trabalhadores aqui do nosso município possam participar dos processos seletivos aí das empresas de Panambi, inclusive que tem o transporte escolar colocado à disposição para que mais pessoas aqui tenham oportunidade de trabalho fora do município. Então, vejo que a escolaridade, se for feito um projeto bem adequado, voltado para essa população jovem e adulta, de ensino que, semelhante à EJA, que é a Escola Anjo Furiano também, já desenvolveu essa modalidade em alguns anos anteriores, e assim naquela época a gente percebeu como foi importante e como houve uma procura muito grande. Então, eu acredito que, se for bem divulgado, for levado para as famílias como um desafio para que haja essa conclusão dessa escolaridade e possa, então, oportunizar mais trabalho, mais formas, enfim, de ingressar, tanto aqui no serviço público como no serviço das empresas aí, que exigem essa escolaridade, eu acredito que isso é importante e o município pode oferecer, ou pelo menos buscar possíveis interessados, né, oportunizar a criação, então, desse curso para que as pessoas possam estudar. Em relação às questões levantadas pelo colega Matheus, da Corsan, eu vejo assim, ó, essa queixa, né, de muitos em relação aos serviços. Eu acredito, e isso é uma posição minha, de que isso já é uma política do governo voltada para a privatização. E comentei isso com várias pessoas, inclusive com a prefeita municipal também, porque não é por acaso que justamente nesse momento que se encaminha para a privatização surgem tantos problemas em relação à Corsan. Então, vejo que isso é uma situação que de repente as pessoas são levadas a tomar essa posição, porque o serviço deixa muito a desejar, né? Não tem aquela qualidade que poderia ter, que já teve em tempos passados, mas, sem dúvida nenhuma, eu não acredito que a privatização é a solução. E o município, inclusive, tem, a prefeita tem até o final do mês de outubro, o prazo dado pelo governo para alterar as cláusulas do atual convênio com o Estado, para que haja, então, a possibilidade, né, do governo fazer, encaminhar essa privatização, que é a venda, né, de 70% das ações da Corsan, e aí entregar para as mãos de particulares. A gente sabe que os serviços não é em si pela questão do fato de ser público ou privado que vai mudar, mas é pela questão da gestão e do interesse no atendimento à população. E como a água é um serviço, é um bem necessário, essencial à vida diária de todos os cidadãos, eu tenho uma preocupação. E a gente tem experiências, né, de cidades na Europa que reestatizaram depois de algumas décadas de privatizados, porque as empresas, de fato, não oferecem aquele serviço de qualidade que é esperado, porque elas visam principalmente o lucro. É o principal objetivo das empresas. Nenhuma empresa vai investir se não tem a perspectiva, né, de ter um retorno financeiro, que é o lucro. E municípios pequenos, que nem Pejuçara, certamente vai ter muita dificuldade para poder, inclusive, ser procurado, enfim, ter empresas, né, que se interessem para oferecer esse tipo de serviço, e certamente estrutura de escritório e atendimento mais próximo aqui nós não iremos ter, provavelmente pela situação do município pequeno e pequeno número, né, de pessoas, né, que utilizam, né, a água, diferente das cidades maiores que têm mais facilidade. Então, o prazo praticamente é durante esse mês. Eu acho que a manifestação das pessoas que são contrários, ou pelo menos a população, deveria se manifestar, e inclusive tem um processo de votação, uma espécie de plebiscito popular, que é pela internet, e é possível procurar, eu acho que encontra, como votar contra a privatização. E eu acho que é uma forma da população manifestar, e até interessante talvez poder acompanhar qual é o percentual de interesse da população, porque já que o governo acabou excluindo esse direito, né, que existia, o presidente agora está me passando, que é Decidim RS. Né, entra nesse site aí, no caso abre, e aí tem um site específico, né, onde as pessoas podem votar e manifestar a sua opinião. Inclusive, se for a favor Mas, especialmente, eu acho que quem é contra a privatização para ver essa manifestação, pelo menos a população, e ver o que é possível fazer até o final do mês, antes que o processo aconteça, e aí a gente não tenha mais o que fazer, a não ser reclamar, talvez, no futuro, quando as coisas estejam pior do que hoje. Especialmente quanto às tarifas, né, os preços da água. Um outro projeto também que eu gostaria de levantar algumas questões é a PEC 32, que é o projeto de emenda constitucional que está tramitando no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, que propõe, então, a reforma administrativa. Ele é um projeto que apresenta o enfraquecimento, né, do serviço público e também, consequentemente, dos direitos da população. Ele aprofunda os privilégios, porque não mexe e não corta nenhum dos privilégios, especialmente, inclusive, dos militares, né, que hoje são os que têm os maiores privilégios dentro dos servidores públicos em geral, né, que tem no país. E ela praticamente promove, então, a privatização. Ela abre o caminho para a terceirização e praticamente acabando, então, com o concurso público. Nesses moldes aí, dá a impressão assim, que ela apresenta um retorno àquilo que era a República Velha, lá no período inicial do Brasil, logo após a independência, onde a nomeação dos apadrinhados era a prática, né, para ocupar todas as vagas no serviço público. E aí, então, abrindo essa possibilidade de nomeação de até 1 milhão de agentes públicos sem concurso, que podem ficar, então, permanecer até 10 anos atuando no lugar dos concursados. E também é um terreno fértil para a corrupção, né, como praticado aí pela família Bolsonaro, que teria embolsado aí muitos milhões, né, de reais em rachadinhas, né, segundo as investigações que estão em curso, aí, né, de tirar dinheiro tirado dos funcionários indicados por esses agentes públicos. Então, o servidor público, ele perde a autonomia, passa a ser considerado inimigo da nação. Praticamente, hoje se considera, então, dentro dessa propaganda que propõe essa reforma do serviço público, dessa forma. E aí, mantendo esses privilégios, também com relação ao poder judiciário, aí, os magistrados, procuradores, e vai afetar diretamente os professores, médicos, enfermeiros, que são os que trabalham diretamente com a população. E, inclusive, alguns direitos previdenciários dos policiais, ele cria ainda alguns privilégios, favorece, então, essa categoria também. E, então, ele, na verdade, não traz a modernização que ele apresenta na propaganda, que é o enfraquecer. Ele desestabiliza órgãos, carreiras, né, que prestam serviços públicos e traz graves riscos ao autoritarismo, né, porque daí permite a nomeação dos cargos e também o risco, né, de perseguição política, porque tanto os processos simplificados como de avaliação de desempenho, que servirá como parâmetro de demissão, então pode ser conduzidos por esses interesses. Então, eu vejo assim, que a estabilidade no serviço público que foi conquistada na Constituição de 1988, ela é fundamental, embora tenha alguns problemas, sim, e pode ser até polêmico por algumas pessoas que defendem que a estabilidade hoje prejudica e permite que os servidores não desempenhem com qualidade do serviço, mas eu discordo dessa ideia e acredito que a administração deve, sim, criar formas, né, de controle, capacitar os servidores e, certamente, o objetivo maior, que é a finalidade do atendimento à coletividade e não do interesse pessoal, né, que o princípio da impessoalidade, que o administrador ele não tem que ficar... não vai administrar com a sua visão no sentido geral, mas no sentido de conduzir exatamente os serviços da forma pessoal, foge daquilo que é o interesse, de fato, da coletividade, que é os cidadãos que mais necessitam dos serviços básicos, especialmente na educação e na saúde. Então, eu acredito que é importante que haja manifestação dos trabalhadores em geral, da população, enfim, que defende que se mantenha o serviço público ainda com a base do concurso. Inclusive, nós aqui no município, já para janeiro, está previsto um concurso público com muitos cargos aí, e na maioria dos setores, né, abertas vagas para ser preenchidas. Então, imagine só se a gente não tivesse essa oportunidade para muitas pessoas poder participar, enfim, ter uma conquista de um trabalho, de um emprego, através do seu mérito, né, pelo seu, enfim, por ter uma classificação, né, dentro desse concurso, que a gente sabe que nem sempre as pessoas, inclusive do município, podem abrir possibilidade para pessoas para fora do município. Assim como os concursos em outros locais também permitem, né, que trabalhadores aqui do município, pessoas daqui, profissionais, enfim, possam atuar, participar do concurso. Eu acho que é uma forma mais justa ainda que nós temos, né, de selecionar as pessoas que vão trabalhar nas administrações. Seria isso, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo a presidência ao vereador Matheus.
Recebo a presidência e lhe concedo a palavra.
Boa noite a todos os nobres colegas vereadores, nossas assessoras e a comunidade pejuçarense que irá nos ouvir aí pela Rádio Pejuçara. Gostaria de iniciar aí falando sobre a aquisição pelo executivo aí de um britador que está em frente ao prédio aí da prefeitura, né, parabenizar o secretário de obras aí, a prefeita Flaviana, o vice João Luiz aí pela aquisição com recursos próprios, valores considerados, analisando as receitas do município, mas já conseguiram realizar esse desejo aí do secretário, né, que falava que o grande problema era a falta de pedras. Então agora vamos incentivá-lo a melhor distribuir essas pedras aí para que possamos dar melhores condições de trafegabilidade aí aos agricultores. Ainda mais agora próximo à safra que se aproxima. Gostaria de desejar também uma boa sorte ao Ismael Tolfo e à Andresa Gelati, que estarão à frente aí do antigo CMD, né, agora há um bom tempo já mudou para DML, Departamento Municipal de Esporte e Lazer. Eles já estão trabalhando lá no local, adequando, está, acredito, quase 2 anos fechado o CMD, né, o antigo CMD, tem muito trabalho para fazer. E já foi comentado nessa casa que pretendemos auxiliar na reformulação dos estatutos. Então, que seja oficiado, pedir a nossas assessoras aí que oficiem a Secretaria de Educação para que ela nos informe, nos participe sobre essas reformulações, para que possamos auxiliar, para que tenhamos um transcurso das competições de uma forma mais branda, porque já tivemos problemas aí na bocha com a judicialização de partidas e no futebol também. Então vamos oficiar a Secretaria de Educação para que forneça os estatutos aí de todos os esportes praticados em Pejuçara. Gostaria de pedir a gentileza também do vereador Maurício, vereador Bruno, vereador Adriano e o vereador Serineu, que participam mais assiduamente do futebol e bocha, para que compareçam essas reuniões aí, para que nos auxiliem, o vereador Daniel também, para que nos auxiliem nessa reformulação dos estatutos, que vamos precisar. Quanto à aprovação do projeto 2138, que irá à votação nessa casa nesta noite, gostaria de pedir a compreensão de todos. Muito se debateu fora dos microfones nas últimas sessões dessa casa. É do consenso de todos que é um retrocesso a retirada do ensino fundamental, da exigência do ensino fundamental para o cargo de motorista. Mas já tivemos um processo seletivo e não tivemos nem pessoas habilitadas a assumir esses cargos, né? Então, para o bom andamento dos trabalhos aí do transporte escolar, da saúde e dos demais transportes realizados pela administração, precisamos dessa alteração para que mais pessoas possam concorrer a essas vagas, né? Temos o déficit aí de 5 motoristas que pretendemos preencher no próximo processo seletivo. E concordo também que é um retrocesso essa supressão da exigência do ensino fundamental para o cargo, mas temos o contraponto de que serão 5 famílias a mais que poderão receber esse auxílio mediante o trabalho desses motoristas, né, que poderá auxiliar na renda aí da população, sem contar a melhoria na qualidade do transporte escolar e do transporte da saúde, né. Então, peço a gentileza de todos para que haja essa aprovação, quem sabe em outro momento, para o concurso público que irá se realizar provavelmente em janeiro, esse cargo possa voltar a ter essa exigência, mas nesse momento nós precisamos dessa alteração. Sobre a questão do soldado Muniz, vereador Maurício, também é do meu interesse, e acredito que do interesse de todos os vereadores, que tenhamos um efetivo maior em Pejuçara. Realmente é uma grande perda. Então, que seja oficiado para o 16º Batalhão de Polícia Militar lá, aos cuidados do capitão Cadó, que nos assiste aqui, sempre nos atendeu muito bem, para que seja pautada essa reunião, então, a pedido do vereador Maurício, sobre o efetivo de Pejuçara, o efetivo da Brigada Militar de Pejuçara. Sobre a questão da Corsã, levantada pelo vereador Matheus também, já tivemos uma reunião aí que o vereador Serineu trouxe uns sindicalistas aí que nos colocaram a par da real situação da Corsã. E acredito que venha a prejudicar o município, a distribuição de água, essa privatização. Muito tem se debatido sobre isso no parlamento estadual, e acredito que é do interesse, e deve ser do interesse da população debater sobre isso. Uma das grandes questões dos funcionários da Corsã é exatamente essa, para que o Estado ouça a população para ver se ela quer essa privatização ou não, né, para ver se os serviços estão sendo prestados de forma adequada ou não. Então, que seja oficiado a nossa prefeita aí para que ela providencie uma audiência pública sobre essa questão, então, da privatização da Corsã, pois temos um aditivo, quem está acompanhando essa matéria aí sabe, temos um aditivo que deve ser assinado pelos prefeitos de todo o Estado aí. Caso não seja assinado, não haverá privatização daqueles municípios. Então, temos várias questões que estão latentes aí que precisamos discutir. E certamente, o Estado, pela vontade do Estado em privatizar a Corsã, em vender e receber esses recursos, ela certamente está sucateando a Corsã, né, para que a população veja que há necessidade de privatização. Mas o próprio Estado está deixando de lado a Corsã, que é uma instituição que há muito tempo trabalhou perfeitamente em todo o Estado aí, e atendeu muito bem a nossa população. Espero que em Pejuçara não seja privatizado, mas vamos ouvir a população, né? Estamos aqui para representá-la e precisamos ouvir para ver se há realmente essa necessidade dos munícipes em privatizar ou não. Sobre a indicação do vereador Maurício, então, que seja oficiado ao Executivo e reencaminhado o pedido de providência relativo à poda das árvores ao lado do cemitério também. E vou reforçar o pedido feito já por muitos vereadores aí referente à poda de uma das curvas aí da RS-512, nas proximidades da propriedade do Idemar Roque Perlin, aí, da Pré-Moldados de Alameia. Já tivemos um acidente ali naquela curva, e nos pedidos que nós fizemos de poda, foi feita uma poda superficial. E acredito que seja necessário a supressão de algumas árvores ali para melhorar a visibilidade. Então, que possa ser marcada uma reunião com os representantes do Dyer de Cruz Alta para que possamos melhor explicar essa situação e para que o serviço seja resolvido. Senão, a cada 4 ou 5 meses, nós temos que fazer esse pedido de poda e vai resolver para aquele mês. Mas infelizmente, os agricultores utilizam aquele trecho praticamente diariamente, né? Então devemos providenciar uma resolução mais efetiva, que perdure por um tempo um pouco maior. Sobre o britador ainda, seja oficiado, eu entrei em contato com o secretário de obras, ele comentou que essa semana iriam fazer o funcionamento dele, né? Para que não ocorra como o outro britador, que segundo informações que me passaram não funcionou perfeitamente como deveria ser, e cumprindo a nossa função de fiscalizadores, que seja oficiado com urgência então para o secretário de obras, para que ele nos informe a data e o horário e a localização que será testado esse britador, para que nós possamos ver se realmente funciona ou não, e se não funciona, vamos tomar as medidas cabíveis para aquisição de um britador melhor. Mas vamos torcer aí para que esse resolva os problemas do nosso secretário aí, da prefeita, e possamos ter melhores estradas aí para os agricultores. Sobre a fala do vereador Cirineu aí, vou até contribuir com a sua fala da investigação da família Bolsonaro. Eu acho que não só ela, mas assim como houve uma investigação forte sobre o ex-presidente Lula, também deve ser feita uma investigação da família Bolsonaro. Acredito que todo e qualquer agente público que tem indícios de locupletamento, tem indícios de que tenha se favorecido com a função que exerce, deve ser investigado e deve ser punido, né? Quem acompanha a política aí a nível federal, viu que já passou na Câmara dos Deputados aí a alteração da lei da ficha limpa, que deixou mais branda as penas e o cumprimento da sanção de cassar os direitos políticos, né? Então está tudo favorecendo para que a impunidade se perpetue e que essas pessoas, esses maus gestores, continuem no poder, né? Não estou dizendo que nem Lula e nem Bolsonaro tenham se beneficiado, mas a investigação é necessária, né? Para todos os partidos, para todos os gestores e para todos os agentes políticos, né? E seria isso, então. Matheus, lhe devolvo a palavra.
Lhe devolvo a presidência.
Então, pelo consenso de todos aí, vamos não faremos o intervalo regimental, e vou convidar então o secretário Cirineu para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Projeto de lei número 2138, que altera a escolaridade exigida para os cargos que integram o padrão de vencimentos 4 e a categoria de carteira nacional de habilitação, CNH exigida para o cargo de motorista.
Está em discussão, então, o projeto 2138 para alteração das funções e do nível de instrução do cargo de motorista. Coloco o projeto de lei em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade.
Temos o balancete da Câmara de Vereadores do mês de setembro.
Está em discussão, então, o balancete de despesas de setembro de 2021 desta Casa. Coloco o balancete em discussão. Coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Balancete aprovado por unanimidade.
Não há mais matérias a serem votadas.
Não havendo mais matérias, convido o secretário Cirineu para que proceda com a inscrição de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador Francisco, vereador Bruno, vereador Daniel, Renan, Maurício, vereador Matheus.
Não.
Não há inscritos para explicações pessoais.
Não havendo mais oradores, gostaria de agradecer a presença de todos os nobres vereadores e comunicar a todos que a próxima sessão será realizada no dia 25 de outubro, às 19 horas, com a votação da LDO e da emenda da LDO. Declaro encerrada essa sessão ordinária.